CBN Negócios, com Carlos Oshiro.
Carlos Oshiro, bom dia.
Olá, bom dia, Patrick Mota, ouvintes da CBN, um bom dia também. Vamos lá para a nossa pergunta de US$1 milhão, né, Patrick?
É isso, hoje, terça-feira, é dia que o ouvinte manda a pergunta, manda sua dúvida e Carlos Oshiro, com toda a maestria, responde. Então vamos ouvir aqui a pergunta de US$1 milhão de hoje.
Olá, Oshiro, aqui é o Eduardo Charão, da Charão Consultoria. A minha pergunta, que vale US$1 milhão, é como nós vamos potencializar esses profissionais que estão saindo da universidade tradicional aí, com baixo conhecimento e experiência empresarial, né? Tendo em vista que a gente está passando por um certo apagão de profissionais disponíveis no mercado. Vamos lá, agora é contigo.
Ih, rapaz, essa aí é pegada, viu, Oshiro? Porque, de fato, a gente sai da universidade com aquela teoria, aqueles conceitos, né? Mas chega no mercado, é uma coisa completamente diferente. E aí?
Essa pergunta vale US$2 milhões, né,
Patrick? Exatamente.
Então, vamos lá. Bom, eu vou responder sobre dois ângulos, tá? Primeiro, sobre o ângulo do empreendedor, do empresário, que é o Eduardo Charão. E depois eu vou dar uma resposta sobre o ângulo do colaborador, do profissional que sai da faculdade praticamente sem nenhuma experiência. Bom, primeiramente, com relação à formação dos profissionais, essa é uma responsabilidade do empresário. Então, tem muitas empresas que têm programas de trainees, de estagiários, onde eles acabam fazendo investimento na formação desse profissional. Tem um lado bom, que você pega um profissional sem muitos paradigmas, sem muitas crenças, e você acaba criando uma cultura da sua organização nesse profissional recém-formado. E o lado ruim é que ele vem um pouco despreparado, você tem que ter um pouco mais de paciência, demora um tempo mais para você amadurecer esse profissional. Mas depois, se você faz um bom programa, ele acaba, né, tendo esse reconhecimento de gratidão, e aí o desafio é reter esse profissional, até porque o mercado vai assediar ele e provavelmente vai fazer propostas. Lembrando que o dinheiro, o financeiro, o salário conta muito, mas o que mais conta é como você entrega experiências fantásticas e surpreendentes para o seu colaborador, como é que você toca no sentimento dele para que ele continue na sua empresa. Então, essa é a dica para o empresário. Qual é a dica para o colaborador? Hoje, a partir de agora, principalmente na nova economia, não haverá mais espaços para colaboradores generalistas. São aqueles que saem da faculdade e não investem em uma especialização. E aí, às vezes, o colaborador acha também que quem tem que investir nele é o empresário. Se o colaborador faz a parte dele também, fazendo esse investimento em busca pelo conhecimento, e o empresário faz, bingo, ele ganha duas vezes. Então, cada vez mais, a tecnologia, os robôs e a informática substituirão a mão de obra humana e só ficarão aqueles que têm alguma certa especialização. E para o colaborador, eu faço uma pergunta. Se amanhã você sair da empresa, você é facilmente substituível? Se a resposta for sim, provavelmente você não terá mais colocação no mercado. Então, você tem que fazer uma indagação a você que é colaborador. Será que hoje eu tenho algo que ninguém tem e que me faz ter diferenciais para continuar no mercado? Porque se você tem, você escolhe a empresa onde você vai trabalhar. Agora, se você não tem, você será escolhido, e cada vez menos escolhido, Patrick, porque a tecnologia está tirando milhares de empregos aí da nossa cidade e até do mundo, né, Patrick?
E falando em relação ao próprio colaborador, Oshiro, pelo menos eu ouvi isso muito na minha graduação, né, na minha faculdade, que às vezes a pessoa chega sem experiência no mercado porque não quer. Às vezes, eu sei que às vezes há falta de oportunidade, mas às vezes não quer. E eu digo isso porque eu escutava muito lá no primeiro, segundo período de faculdade o seguinte: ah, não vou estagiar agora porque eu estou começando agora a faculdade, deixa para quando eu estiver ali no sétimo, no oitavo período, deixa para quando eu estiver no sexto período. E aí a pessoa ia, e passava-se os anos, e vai, e nada de estágio, portanto nada de experiência, chega cru no mercado, não sabe nada e depois reclama. Então, teve talvez a oportunidade no início da faculdade, mas estou muito no começo, não quero fazer estágio agora. Eu sou da vertente de que teve a oportunidade no primeiro, no segundo período? Vai, é experiência de mercado. O que você acha, Oshiro?
A sua ideia, a sua colocação, a sua opinião é muito válida, viu, Patrick? Na realidade, você tem duas escolhas, né? E o mundo é feito de escolhas. continuar na zona de conforto, só estudando, ou já ir se inserir diretamente no mercado de trabalho. Só lembrando que muitos estagiários estão em busca de estágio, principalmente pelo valor que é pago à bolsa. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, no início não vale quanto você ganha, vale quanto você aprende. E aí o cara fica escolhendo aonde é que ele vai receber mais. Nesse primeiro instante, você tem que se atentar mais para o lado do aprendizado. Então, você não tem que buscar grandes salários. Os grandes salários vêm como consequência no futuro da experiência que você vai acumulando. Então, não caia naquela armadilha de achar que você tem que ganhar muito no início. Você tem que pagar o preço e aí, é claro, lá na frente, com a experiência do estágio e mais o conhecimento que é obrigatório hoje você buscar paralelamente para ser especialista em algo, faz uma grande diferença e não tem uma outra saída, viu, Patrick?
É isso, é aquela questão de ser imediatista, né? Quero ganhar o melhor dinheiro agora e acaba não pensando no futuro, acaba não aceitando o estágio que chega ali como oportunidade. A gente tem dois exemplos aqui agora, na bancada aqui do Jornal da CBN, no Jornal da Manhã, Oshiro. Eu fiz o meu estágio, meu primeiro estágio, foi aqui, na Rede Amazônica, lá em 2016 ou 2017, eu não recebia nada, porque era um estágio pela Fundação Rede Amazônica, então era apenas para adquirir conhecimento. Então eu estava aqui trabalhando, não era na CBN, né? Era na antiga TV Amazonas, então na produção do Amazonas TV, né? Que hoje é o jornal Amazonas Primeira Edição, enfim, sem receber nada. A Luí Kawasaki, que está aqui na minha frente, também fez o estágio dele aqui na CBN Amazônia, sem receber nada, e hoje estamos aqui. Então é questão de aproveitar as oportunidades, né?
É, olha só que interessante, eu encontrei com o seu pai, né, que é um grande profissional, que já passou aí também pela rede, que é o Patrick Mota. E nesse final de semana, e a gente deu uma conversada muito legal, e aí eu elogiei o teu trabalho, ele falou um pouquinho da sua trajetória, que você inclusive já fez outros cursos e resolveu optar pelo jornalismo, e ele falou todo dia da conversa que você teve com ele. Uhum. E hoje você está tendo seu lugar ao sol, né? O Lui hoje está aí nos bastidores, daqui a pouco ele está na frente do microfone, então a gente não pode acelerar o processo. A hora vai chegar, e quando você fica com essa ansiedade de querer acelerar o processo, talvez pegue atalhos, e esse atalho não é a melhor escolha, né, Patrick?
É isso, o importante é aproveitar as oportunidades que vão surgindo. Carlos Oshiro, muito obrigado pela conversa de hoje, por compartilhar sua experiência com a gente, com os ouvintes da Rádio CBN Amazônia. Tenha uma excelente terça-feira.
Obrigado, Patrick, bom dia a todos, e quinta-feira a gente está de volta aí às 8h20 com mais Mercado Inteligente, que é sábado, e mais notícias de empreendedorismo aqui para vocês. Um abraço a todos.
Exatamente, Oshiro, muito obrigado pela participação.